So, muito bom dia então. Ponto, primeiro ponto de ordem do dia é a audição do Sr. Ministro da Presidência, ao abrigo do número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Todos conhecem a grelha e, portanto, para uma intervenção inicial, eu dava a palavra ao Sr. Ministro. 15 minutos. Tem a palavra, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Presidente, eu queria lhe pedir se me autoriza a utilizar cerca de 2 minutos para uma palavra rápida sobre a situação difícil que vários dos nossos concidadãos vivem a propósito da tempestade.
Sim, não vejo nenhum inconveniente. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Sem prejuízo de ter existido já esta manhã um comunicado do Governo, eu queria aqui apenas notar que esta foi uma noite difícil, muito difícil, aliás, para muitos portugueses, muito em especial na região litoral, centro-litoral do país. Continua a ser um dia difícil para muitos, na medida em que há ainda interrupções de eletricidade para centenas de milhares. Há estradas intransitadas e, sobretudo e acima de tudo, foram registadas, pelo menos confirmadas, 2 perdas de vidas humanas, que queria aqui aproveitar para, em nome do Governo, também, de novo, lamentar profundamente e enviar as condolências à família. Queria aproveitar não apenas para isto, mas para dizer que, além de estarmos a coordenar, naturalmente a coordenação operacional da Proteção Civil, que fará um briefing daqui a pouco, estamos em contacto com todas as autoridades e também os municípios. Registam-se, para além do mais importante, que são as lamentáveis perdas de vidas humanas, danos em várias infraestruturas, equipamentos, bens. É um momento de apelar de novo à população para seguir os pedidos e as orientações das autoridades, da Proteção Civil, das Forças de Segurança, muito em particular relativamente à não circulação em zonas afetadas. E o trabalho de recuperação é um trabalho que, em alguns casos, como já sucedeu no passado, incluindo na reposição de fornecimento de energia elétrica, demorará o tempo que as intervenções físicas precisam. E, portanto, apelar à população e aos portugueses que sigam as orientações da Proteção Civil e das autoridades para superarmos este momento difícil por força de um evento climatérico extremo, e foi mesmo muito extremo. Senhor Presidente, se me permitir, eu entraria agora.
Sim, pode continuar. Pedi ainda agora para contar o tempo, se achou.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria registar o agrado de poder realizar, creio que, a primeira audição ordinária nesta Comissão, depois da conjunta no Orçamento. Eu entendo o exercício perante o Parlamento como um exercício de prestação de contas e de responsabilidade. O Governo, no setor da comunicação social, tem um plano de ação, não escrito na pedra, que precisa de permanente avaliação e atualização, mas a primeira coisa que deve fazer é prestar contas sobre o estado do plano, de execução do plano que apresentámos. E, se o Sr. Presidente me permitir, eu quereria distribuir aos Srs. Deputados um breve ponto de situação das 30 medidas do PACS e, porque o PACS não está escrito na pedra, também de algumas medidas novas já em preparação ou executadas. Este plano é um plano ambicioso, que assenta num diagnóstico de dificuldade estrutural no setor, por força de transformações tecnológicas e digitais muito importantes, que estão a afetar a sustentabilidade do modelo de negócio, do setor em geral, da sua capacidade de atrair receita para sustentar o que é fundamental em democracia, que é a existência de comunicação social livre, plural, independente e, em particular, de geração de informação com qualidade, padrões de profissionalismo e, de novo, pluralismo, independência e neutralidade. Não informação e jornalismo ativista, nem desinformação por outros canais, mas, idealmente e desejavelmente, informação de qualidade, profissionalmente produzida e independente. O PACS tinha 30 medidas, neste momento nós podemos registar, do que depende de decisões do Governo, que 37%, 11 das medidas estão realizadas e estão já decididas em execução 5 medidas, isto é, dá 37% mais 17%, em um ano de PACS, em um ano de governo, se quiserem meio, sob a minha responsabilidade, executámos cerca de metade do programa. Um programa e um plano para 4 anos, creio que não é um estado nada desencorajador, está-se mesmo a fazer e têm sido tomadas medidas importantes nas várias áreas. Naturalmente, com base neste ponto de situação, os senhores deputados poderão, naturalmente, tenho todo o gosto em responder a questões específicas sobre medidas específicas na medida que as tenham. Portanto, primeira conclusão, cerca de metade das medidas do PACS, 11 mais 5, estão decididas pelo Governo e em execução. Algumas demoram, obviamente, tempos, porque são medidas que vão sendo executadas e concretizadas. Mas são também...
Muito bem, penso que já estamos com condições. Eu pedia para darem 2 minutos ao Sr. Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado.
Deixe só ali o tempo. Já está. Podemos continuar esta audição. Muito obrigado. Até já.
Muito obrigado. Creio que, ultrapassado o problema técnico com a reprodução externa, eu creio que, segundo transmitem a informação inicial, a declaração inicial sobre a parte da tempestade e dos danos da perda de vidas humanas foi retransmitida, portanto, eu regressaria apenas ao ponto onde creio que foi cortado, que tem a ver especificamente com matérias de comunicação social, dizendo que estamos aqui a prestar contas. O plano de ação para a comunicação social que apresentámos e que aprovámos há cerca de um ano foi, está em execução, e está em execução, como podemos demonstrar entregando a comprovação aos senhores deputados, em basicamente com 11 medidas, isto é, 37% concluídas e 5 em execução, isto é, mais de metade do PACS está, do Plano de Ação para a Comunicação Social, está executado ou em execução avançada. A outra parte está em preparação, com um plano de 4 anos, 50% no primeiro ano, creio que não é nada mau, pelo contrário, e há também uma admissão, já que este PACS, sendo importante, como, aliás, o ministro, o então ministro Pedro Duarte, sempre disse desde o princípio, era um documento que merecia ser revisitado ao final de um ano, sabemos onde é que há mais sucesso e onde é que há necessidade de ajustamentos, propomos alterar pelo menos 6 medidas e acrescentar algumas outras que aqui vos apresento. Disse que é importante, e este PAC se assenta numa ideia de reconhecer um valor imprescindível da comunicação social independente, plural, livre e profissional numa democracia, na formação cultural, na formação de pensamento crítico, na informação e no debate público entre a comunidade política e na nossa deliberação democrática. Isso justifica que, perante um setor que está em transformação, com desafios muito duros de sustentabilidade económica ou financeira, haja justificação para políticas públicas e algumas intervenções públicas. Como disse também, a intervenção pública não pode servir nem para prolongar ou manter de pé projetos que são inviáveis de forma duradoura, pode apoiar transformações para maior sustentabilidade, para maior sucesso, para maior...
Senhoras e Srs. Deputados, devido às questões técnicas que estamos a ter problemas aqui na sala do Senado, vamos passar esta audição para o Auditório Almeida Santos. É a alternativa que existe para continuarmos a nossa reunião. Portanto, vamos todos nos mudarmos para o Auditório Almeida Santos. A gestão do tempo que vamos ter, vamos gerindo. Se tivermos.
Estou aqui até à hora, até às 3 da tarde.